governo retirasse esta proposta. De facto, da parte do PS, hoje como no passado, continuaremos a defender que o serviço público da RTP garante e que só pode ser feito numa rádio e televisão pública com modelo que garanta que tem esse serviço do futuro. O PS entende que o financiamento público deve de obedecer a princípios de estabilidade, previsibilidade, proporcionalidade, rigor e transparência. E não é isto que transparece naquilo que são os documentos que estão em causa do plano de ação. É um documento singelo, onde meramente se retira o valor da publicidade, mas não aparece nenhuma proposta, nenhum plano de financiamento, nenhum plano orçamental para substituir esta medida.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para o outro pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Carvalho, do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor, tem 2 minutos, Sr. Deputado.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Vamos sintonizar agora, por uns instantes, o canal RTP Memória e vamos fazer aqui uma pequena viagem ao passado. Em 2015, o Partido Socialista perdeu as eleições e usurpou o poder com o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda.
Ora bem.
A esse golpe de Estado deu-se o nome de geringonça, que governou entre 2015 e 2019. E nessa altura, o PCP, durante esses 4 anos, teve a oportunidade para influenciar o Governo para que levasse a cabo políticas públicas que modernizassem a RTP, que defendessem os trabalhadores, que defendessem o serviço público que a RTP presta e que é muito importante, especialmente para as comunidades, para a diáspora portuguesa espalhada por todo o mundo, e não o fez. E defender os trabalhadores para o PCP, pelos vistos, e defender os postos de trabalho resume-se a apenas controlar os sindicatos e controlar as comissões de trabalhadores.
Vai lembrar.
Mas isso não serve os interesses dos trabalhadores. E, portanto, chegados aqui, em que o contrato de concessão deveria ter sido revisto em 2019, na altura da geringonça, e não foi, e o PCP podia ter instigado o Governo a fazê-lo e não o fez, chegados aqui eu pergunto porque é que o PCP, tendo essa oportunidade nas mãos, não o fez e deixou-se ir na onda do PS e dizer que defende os trabalhadores sem, no entanto, os defender nem aos trabalhadores nem ao serviço público.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Andreia Bernardo. Se faz favor, tem 2 minutos, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, senhores e senhoras deputadas, o setor da comunicação social enfrenta uma crise sem precedentes, uma situação grave que se arrasta há anos. E os anteriores governos do Partido Socialista nada fizeram. E ao contrário do atual governo, que tal como já aconteceu com muitos governos, e repito, com muito orgulho, mostrou vontade, trabalho, capacidade, mas acima de tudo coragem. Coragem e olhou para estes problemas e apresentou soluções. São 30 medidas de um plano que apresenta este plano de ação para os mídia. 30 medidas que visam reduzir efeitos desta longa crise dos meios de comunicação social. E, senhores deputados, um dos eixos deste plano visa mesmo o serviço público de concessionado, sem ataque qualquer ao serviço público da rádio e televisão. Muito pelo contrário, o Governo quer contribuir para uma construção de uma RTP de futuro, mais moderna e mais digital. E compromete-se a renovar o contrato de concessão, que, após muitas promessas, muitos livros brancos, nunca tiveram tempo e, a passados 8 anos, nada. Tornando-o tão assim flexível, uma RTP próxima das expectativas e do público de hoje, mas acima de tudo o público de amanhã, inovando nas delegações que tanto falamos e que nós estamos preocupados com elas. Acima de tudo, próximo dos portugueses. O objetivo do Governo é salvaguardar o serviço e o papel da missão do serviço público da RTP. Sem plano de despedimentos, sem plano de financiamento e qualquer corte, sem qualquer corte e intenção de privatização da RTP. E, senhores deputados, custa-nos muito entender que o PCP, o grande defensor da cultura, guardião dos profissionais da cultura, não considera esta medida positiva, que vai dar mais espaços à promoção e aos eventos? Não acha então esta medida positiva? A RTP é de todos, não é da esquerda, é dos portugueses.
Muito bem.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Grupo Parlamentar do Livre. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Deputado António Filipe. Ainda há pouco, a Sra. Deputada Patrícia Carvalho do Chega, ao iniciar a sua intervenção, mencionava a RTP Memória. É um lugar comum aqui do nosso Parlamento, em debates, não só como este, em todo o tipo de debates, mencionar a RTP Memória, o que desde logo nos demonstra uma coisa, é que a marca da RTP, e a marca da RTP como sendo muito mais do que apenas o seu primeiro canal, é algo que toda a gente conhece, porque entra na linguagem comum. De facto, este debate tem, e aí dou razão, um certo cheiro a RTP Memória, porque fala-se de cortes, e fala-se de cortes num serviço público. E fala-se de cortes num serviço público num momento orçamental do país que não é o mesmo que era há 10 ou há 15 anos. E com um governo que vem de um partido que dizia que uma coisa que iria fazer, ou a principal coisa que iria fazer, era utilizar esse excedente para reforçar serviços públicos. E, em alguns, dizem que ou estão a concluir ou concluirão acordos para fazer isso. Portanto, eu acho que a primeira pergunta que nos temos a fazer é porquê a RTP? Porquê exclusivamente a RTP? Porquê este foco no serviço público de rádio e de televisão? E eu gostaria de ouvir qual é a sua interpretação do facto de, num período em que nunca se ouve o Governo falar de cortes ou de restrições orçamentais, no caso da RTP, tem que haver uma diminuição de recursos. Mas a pergunta pode ir mais longe. Sabemos todos que estamos a viver um momento de crise do jornalismo. Um momento de crise do jornalismo que reforça e acentua a crise na democracia e no Estado de Direito. Em termos de combate à desinformação, quando vemos que noutras partes do mundo há um investimento grande na desinformação e que os canais públicos são uma forma de combate a essa desinformação. Porquê agora retirar recursos à RTP? Porque não agora, pelo contrário, fazer um esforço de dar mais à RTP, de achar mais e menos fontes de financiamento? Porquê retirar um dos pilares do financiamento da RTP, provavelmente garantindo que assim os outros caem e, por que não, acrescentar novos pilares de financiamento da RTP? Era para isso, Sr. Deputado, que eu gostaria de ouvir as suas respostas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe. Tem 3 minutos, Sr. Deputado, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Sr. Deputado José Maria Costa fez muito bem em lembrar as palavras do Dr. Moraes Sarmento quando disse que isto era um regresso à televisão preto e branco. Porquê? Porque o Dr. Moraes Sarmento, de facto, aprendeu com a vida. Porque ele, quando foi ministro, também teve um plano mirambolante, que era passar a RTP2 para a sociedade civil, seja lá, fosse isso o que fosse. Mas depressa arrepiou o caminho, percebeu que não era esse o caminho e que houve uma grande mobilização cívica para defender a RTP e o Canal 2 da RTP. E, portanto, aprendeu com a vida. E daí está, agora está ele, de facto, a criticar mais esta nova ideia da RTP, que, de facto, não faz sentido nenhum. A Sra. Deputada Patrícia Carvalho, a Sra. Deputada André Bernardo, há algo de ilógico nos vossos pedidos de esclarecimento, peço imensa desculpa, porque dá a ideia que a RTP está muito mal. Desde 2016, Sra. Deputada, o que aconteceu em 2016 foi que, olha, foi porque não se aumentou a contribuição audiovisual, por não penalizar as famílias, e a RTP tem dado resultados positivos. E mais, até houve uma integração de precários, a seguir a 2015, está a ver. Portanto, nós não estamos aqui a criticar a situação em que está a RTP. Estamos a criticar o que o Governo quer fazer à RTP. Não nos estamos a queixar. É evidente que podia ter havido mais investimento público na RTP. Podia, do nosso ponto de vista, podia. Não houve. Mas, em todo o caso, houve não se honoraram os contribuintes com o aumento da contribuição audiovisual e os resultados financeiros são positivos e a RTP, até designadamente no plano da ficção televisiva, tem dado um contributo muito interessante para a cultura e para a ficção televisiva nacional. Agora, é preciso não estragar aquilo que há e o que vem com o anúncio do Governo é efetivamente estragar. A Sra. Deputada refere que o Governo pretende é um futuro risonho para a RTP. Sr. Deputado, nós estamos a ver como. Então, se se vão reduzir 38 milhões de euros à RTP de receitas de publicidade, se se vão reduzir os trabalhadores da RTP, que futuro é esse? Quer dizer, se este projeto for por diante, é caso para dizer que a RTP vai ter um grande passado à sua frente. E é isso, efetivamente, que nós não queremos que aconteça. Sr. Deputado Rui Tavares, entendemos que deve ser efetivamente valorizado o Serviço Público de Comunicação Social, o Serviço Público de Rádio e Televisão, como uma referência fundamental num quadro em que o setor da comunicação social apresenta sinais profundos de degradação. E a forma de resistir a isso é, efetivamente, garantir um forte serviço público de referência a bem da democracia e da sociedade portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para o grupo seguinte pedido de esclarecimento, tem a palavra, em primeiro lugar, o Sr. Deputado Rodrigues Saraiva, da Iniciativa Liberal. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Caro deputado António Filipe, depois de sexta-feira temos estado durante uma hora e meia numa entrevista a concordar imenso, vamos então discordar. O Sr. Deputado trouxe-nos um tema do qual eu não lhe vou fazer perguntas. Eu não lhe vou fazer perguntas, que é o tema da RTP. Não lhe vou fazer perguntas porque aqui não vamos estar de acordo. Como sabe, a Iniciativa Liberal acha que a RTP deve ser privatizada, e os senhores acham que deve ser pública. E, portanto, não vale a pena aqui debatermos se é só a RTP1 que é privatizada, se é tudo, se são só as rádios, se o serviço público poderia ser contratualizado. Não vale a pena porque vamos discordar completamente desse debate. E falou da RTP pegando apenas na questão da publicidade deixar de estar na RTP. Há uma parte que eu concordo. De facto, quem ficou muito contente com a retirada da publicidade da RTP foram os privados, isso é óbvio. Onde é que nos separa? É que o senhor está preocupado com 9% da receita da RTP, eu estou mais preocupado com 80% que é pago por todos os portugueses, consumam ou não a RTP, a contribuição audiovisual. Esta questão da RTP, estamos a falar de 8 a 9% das receitas da RTP, é a dimensão do escândalo que estamos a falar. E, portanto, como aqui não vamos estar de acordo, mas o senhor também não deixou de falar do plano, do tal famoso plano do Governo, eu vou-lhe fazer duas perguntas sobre coisas que não estão no plano, porque o plano não faz nenhuma reforma. E eu vou-lhe fazer duas perguntas sobre coisas que não estão no plano. E por que não abrir a TDT, a Televisão Digital Terrestre, a todos os operadores? Que ainda há muitas pessoas que só consomem televisão através da TDT. Os portugueses esquecidos, não nos podemos esquecer desses, eles podiam ter acesso a mais canais e deixar o mercado funcionar na TDT, que é aquilo que não a consegue. A segunda pergunta, porque muita gente gosta de falar da defesa dos jornalistas, há uma medida muito importante para defender diretamente os jornalistas. Por exemplo, já que não se pode extinguir a ERC, devido a questões constitucionais, mas, por exemplo, acabar com a comissão da carteira dos jornalistas, integrar algumas das suas competências na ERC e acabar, por exemplo, com algo que é obrigatório, com os emolumentos, o valor que pagam, e os jornalistas, que também sofrem com a crise económica, que têm que pagar um valor absurdo. Portanto, duas perguntas aqui ficam elas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu agradeço também ao Sr. Deputado António Filipe, do PCP, por nos trazer este tema da maior relevância aqui ao debate nas declarações políticas. Para o PAN, a defesa do serviço público e da televisão e da radiodifusão é absolutamente fundamental por diferentes ordens de razões, seja pelo papel que tem para a democracia, seja também pela ligação que tem com as comunidades de língua portuguesa e que mais nenhuma outra extensão consegue cumprir com todo o respeito e relevância que tem, evidentemente, porque todos concorrem para o nosso serviço e para aquilo que é o Estado de Direito Democrático. No entanto, é com muita incompreensão que olhamos para este plano de ação apresentado pelo Governo da Aliança Democrática, em que efetivamente olhamos para uma empresa que, como já teve a oportunidade de referir, que está saudável, que tem as contas equilibradas, e se vem descapitalizar a mesma, de alguma forma, fazendo aqui um favor aos privados e não dando resposta, acima de tudo, àquela que é a crise que existe neste momento no setor. E por isso pergunto-lhe se, a este tempo, não deveríamos estar, sim, a discutir aquilo que possam ser medidas robustas de apoio ao setor da comunicação social, nomeadamente a diversidade das fontes de financiamento, as chamadas taxas Google, que ainda aqui recentemente tivemos a oportunidade de discutir neste plenário, como, por exemplo, para que precisamente nos motores de busca possam hoje também eles contribuir para o financiamento dos órgãos de comunicação social e para quem cria as notícias, garantindo assim uma maior equidade e uma maior redistribuição até dos próprios lucros, tendo em conta que estas plataformas têm hoje lucros que as próprias, que quem cria os conteúdos acaba por não ter. Se não deveria este Governo, sim, colocar o seu foco de ação noutras medidas e não em atacar e vir atrás do serviço público, que é um serviço absolutamente essencial para garantir a diversidade da informação, a independência, mas também, assim, também a pluralidade e não estar aqui condicionado até do ponto de vista ideológico ou político por algo como vemos que infelizmente alguns setores ainda continuam a estar. E por isso mesmo deixo esta questão em relação à diversidade das fontes, mas agradeço-lhe mais uma vez ter trazido a debate, porque temos tido um dia, aliás, dias muito marcados por aquilo que é o momento que vivemos, mas também pelo trabalho jornalístico. E em respeito ao trabalho jornalístico, vemos de facto fazer um trabalho de preservação, quer da RTP, quer das respostas que os órgãos de comunicação social no nosso país precisam.